Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Crescimento econômico com sustentabilidade ambiental.
Desafios discutidos no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.
Ministros brasileiros do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Economia, Fernando Haddad, participam e levam propostas.
A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela é também social.
Na pauta do desenvolvimento, nós podemos pensar na reindustrialização do Brasil com base na sustentabilidade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Investigações sobre atos antidemocráticos.
Polícia Federal faz operação no Rio de Janeiro para apurar organizadores e financiadores.
E em Brasília, interventor federal fala sobre depoimentos de policiais que combateram os vândalos.
E ainda, verão é época de ficar atento ao mosquito da dengue.
Casos da doença aumentaram e o combate ao mosquito é ainda mais importante nessa época.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Ulisses para investigar atores e financiadores de atos antidemocráticos pelo país.
A PF apura crimes ocorridos desde o fim do segundo turno das eleições presidenciais até a sequência terrorista do último dia 8.
A operação de hoje, realizada em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, começou com a investigação do bloqueio de rodovias que cruzam o município e da organização de manifestações em frente aos quartéis do Exército na cidade.
Esses investigados participaram com outras lideranças do financiamento dos atos de vandalismo do dia 8.
Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. 2 acusados de atos terroristas tiveram a prisão decretada pela Justiça, mas não foram encontrados pela Polícia Federal e são considerados foragidos. Roberto Henrique de Souza Júnior, que é subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Ele é acusado de ter organizado e financiado os atos terroristas em Brasília, que resultaram na depredação das sedes dos 3 poderes no último dia 8. Na eleição desse ano, o subtenente foi candidato a deputado federal, mas não foi eleito. No ano passado, Roberto Júnior foi condenado pela Justiça Eleitoral por mau uso do fundo partidário. O Corpo de Bombeiros do Rio informou que acompanha o caso e que repudia veementemente quaisquer atos que ameacem o Estado Democrático de Direito. Um inquérito militar foi instalado para apurar a participação do bombeiro em ataques contra o patrimônio público, visando a incitação contra os poderes institucionais estabelecidos. Roberto Henrique vai ficar preso no Grupamento Especial Prisional. Uma investigação da Advocacia Geral da União apontou que 52 pessoas e 7 empresas financiaram viagens de golpistas para Brasília. Os patrocinadores dos atos antidemocráticos terão as contas bancárias bloqueadas. Maurício de Almeida, para a Voz do Brasil.
As investigações sobre os atos terroristas do último dia 8 também avançam em Brasília.
Hoje, o interventor Ricardo Capelli falou sobre depoimentos colhidos entre policiais que estiveram em combate na defesa das sedes dos 3 poderes.
E a segurança da esplanada dos ministérios deve ganhar reforço com o aumento das instalações e do efetivo do 6º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela segurança da região.
A reforma do batalhão, que fica ao lado da Praça dos 3 Poderes, faz parte da tentativa de ampliar a segurança na região, depois dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. As instalações foram visitadas nesta segunda-feira pelo interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Na ocasião, o interventor falou do andamento das investigações e citou indícios da presença de pessoas com conhecimento técnico entre os terroristas.
Foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo, o sargento inclusive ferido, com vários pontos na cabeça, e ele falou, secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Esse é um depoimento para nós muito valioso e que a gente está apurando. Vai auxiliar na identificação das pessoas que cometeram os crimes inaceitáveis que o Brasil inteiro viu no dia 8.
O 6º Batalhão da Polícia Militar vai ganhar reforço no efetivo e nas instalações. A governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, que estava junto à comitiva, anunciou que a ideia é dobrar o número de policiais que atuam na proteção da esplanada dos ministérios.
Qual é a nossa ideia inicial? Dar realmente condições necessárias para que a gente melhore toda essa estrutura aqui, para que a gente tenha a pronta resposta aqui, no mínimo, mais uns 500 homens, né? Hoje nós temos 248 homens à pronta resposta aqui para essa área. E realmente ter um batalhão, né, da segurança dos poderes da República.
Também está em análise a ampliação do valor pago aos policiais pelo serviço voluntário gratificado, para aumentar o efetivo nas ruas. Reportagem Ana Graziela Guiar.
O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, também afirmou que a Polícia Civil do DF está auxiliando a Polícia Federal na identificação de terroristas que invadiram as sedes dos três poderes.
Ainda faltam algumas semanas para o fim das férias escolares.
Mas muitos estudantes e pais de alunos já estão se preparando para o início do ano letivo, percorrendo as lojas de materiais escolares e fazendo pesquisas de preço.
Para evitar problemas e desperdício de dinheiro, é bom prestar atenção nas dicas da Secretaria Nacional do Consumidor.
Lápis, canetas, livros, canetinhas, tesouras, a lista de material escolar é sempre assim, inclusive com itens da era digital, como explica o empresário Luiz Augusto Gimenez, dono de uma papelaria em Brasília.
Pendrive, headset, enfim, algumas escolas pedem até tablet.
Mas papel higiênico, álcool, outros materiais de limpeza, precisa mesmo de tudo isso? A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, substituta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Daniele Correa, explica que materiais de uso coletivo não podem ser exigidos na lista.
A instituição de ensino não pode cobrar o material de uso coletivo. Então, material de limpeza, material de higiene, como por exemplo, papel toalha, não podem constar dos itens da lista do material escolar.
As escolas também não podem exigir produtos de marcas específicas ou indicar em qual loja precisa ser feita a compra. E os livros não precisam ser novinhos, podem ser reaproveitados a cada ano e passar de um irmão para o outro. Só precisam ser trocados se a escola exigir uma edição atualizada. Outra dica é fazer as compras logo e não deixar para a última hora, como destaca o empresário Luiz Augusto.
Quanto mais para frente você deixar, mais cheias as lojas vão estar e mais difícil esse trabalho de consulta, de pesquisa, de um atendimento personalizado também, ele dificulta um pouco devido à demanda, né?
O estudante João Lucas Andrade fica de olho antes de comprar.
Eu penso no preço e também na qualidade do produto.
Caso a pessoa sinta que teve algum direito violado na hora da compra do material escolar, a recomendação é procurar o PROCON. Outra dica é guardar sempre o comprovante de compra, sejam elas presenciais ou online. Reportagem, Márcia Fernandes.
O período após as festas de fim de ano costuma ser de escassez nos bancos de sangue de todo o país.
E logo mais, vamos falar da importância de ser um doador e dicas de quem pode ir até os hemocentros ajudar.
Promover reformas econômicas que caminhem junto com a sustentabilidade e a justiça social.
Essa foi a mensagem do Brasil para a comunidade internacional durante o primeiro dia de debates do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
O país está sendo representado no evento pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva.
Como fazer com que as pessoas em todo o mundo adotem estilos de vida mais sustentáveis? A pergunta norteou as discussões no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Representando o Brasil na discussão, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu que é preciso liderar pelo exemplo, protegendo o meio ambiente, mas também combatendo as desigualdades.
Estamos comprometidos com desmatamento zero para a Amazônia, e proteção dos povos tradicionais, criar um novo ciclo de prosperidade, com democracia, combate às desigualdades e sustentabilidade. A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela é também social.
Marina Silva afirmou ainda ser possível aumentar a produção agrícola brasileira de forma sustentável.
Nós podemos dobrar, triplicar a produção agrícola do Brasil sem precisar derrubar mais uma árvore. Esse é o desafio que está colocado pelo presidente Lula, fazer a transição para uma agricultura sustentável. Isso precisa de conhecimento, precisa de inovação, precisa de tecnologia.
O ministro da Economia, Fernando Haddad, também está em Davos e teve um primeiro dia dedicado a reuniões com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Haddad afirmou levar ao fórum o compromisso do Brasil com a democracia e com o meio ambiente. Ele defendeu a retomada do crescimento com sustentabilidade e justiça social.
O Brasil tem muito a oferecer, não apenas em termos de compromisso, da retomada dos compromissos históricos do Brasil com combate ao desmatamento e energia renovável, mas também na pauta do desenvolvimento, nós podemos pensar na reindustrialização do Brasil com base na sustentabilidade.
Na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, a missão é apresentar um novo Brasil aos empresários no evento e atrair investimentos para o país.
Nosso objetivo é convidar, é apresentar o Brasil para essas grandes empresas, para que elas invistam aqui no país, para que gerem renda, gerem emprego, tragam tecnologia e impactos e benefícios positivos para o nosso país.
Até o dia 20 de janeiro, representantes de vários países, de empresas e da sociedade civil participam em Davos, na Suíça, do Fórum Econômico Mundial. Esta edição tem como lema Cooperação em um Mundo Fragmentado. Reportagem Luana Karen.
E lá na Suíça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre a retomada da agenda de crédito no Brasil, uma das prioridades na sua gestão.
Ele destacou que o objetivo é trazer de volta para o mercado cerca de 70 milhões de pessoas que têm o nome negativado hoje no país.
Nós temos outra chance agora, acompanhado do Banco Central e do Congresso Nacional, fazer novas reformas visando acesso a crédito. Limpar o nome das pessoas que estão no Serasa, que tem 70 milhões de CPFs negativados. Nós vamos trazer essas pessoas para o mercado de consumo de novo. Vamos lançar um programa com essa intenção.
Haddad também falou da importância da reforma tributária, que tramita no Congresso para a reindustrialização no país.
De acordo com o ministro, além de simplificar tributos, a reforma traz transparência e prepara o terreno para uma futura reforma nos impostos diretos.
O Banco do Brasil tem novo comando. Tarciana Medeiros é a primeira mulher a presidir a instituição após mais de 200 anos de criação do banco.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha a cerimônia de posse que está sendo realizada em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil.
E de lá, a repórter Gabriela Noronha fala agora ao vivo com a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nádia, Gabriela. Boa noite a todos que nos ouvem na Voz do Brasil. É isso mesmo, a Tarciana Medeiros é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente no Banco do Brasil em 214 anos e quase 100 anos após a primeira funcionária mulher entrar para o banco. Nascida em Campina Grande, na Paraíba, Tarciana começou sua carreira na empresa há 22 anos, na agência Posto da Mata, na Bahia. Ela é bacharel em administração de empresas e pós-graduada em administração, negócios e marketing. Antes de assumir a presidência, era gerente executiva na diretoria de clientes da instituição financeira. Em seu discurso, hoje, Tarciana Medeiros afirmou que o Banco do Brasil dará prioridade ao apoio à agricultura familiar e à chamada economia verde. Ela destacou ainda o compromisso de entregar um banco sob medida para cada cliente, reforçando a melhor experiência sobre produtos e serviços. Também disse que a diversidade estará sempre presente na instituição e destacou o comprometimento à frente do banco.
É um reconhecimento à competência técnica e ao comprometimento desse time. Me sinto extremamente honrada pela oportunidade de liderá-lo como funcionária de carreira que sou. A missão que assumo a partir de hoje é extremamente relevante e desafiadora. Tenho plena consciência disso. E a melhor forma de agradecer é assumir aqui o compromisso de continuar a entregar resultados sustentáveis para os nossos acionistas e ser relevante na vida das pessoas em todos os momentos, contribuindo para o desenvolvimento do país.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa agora da cerimônia de posse. Ele falou sobre o avanço de ter uma mulher na frente do comando da instituição e disse que ela tem um compromisso de tratar com respeito os colegas de trabalho, além de cuidar do povo que mais necessita. Durante o evento, também foi lançado oficialmente um edital de patrocínio para projetos culturais que vão fazer parte da programação do Centro Cultural do Banco do Brasil. Gabriela,
Nazi. Obrigado, Gabriela Noronha, pela participação ao vivo.
Notícia e informação com qualidade e para todos.
É o objetivo da nova presidente da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, Cariane Costa, que tomou posse hoje em Brasília.
A estatal mantém a TV Brasil, Agência Brasil e emissoras de rádio. É também a responsável pelas notícias do Poder Executivo aqui na Voz do Brasil.
A jornalista Cariane Costa assumiu a presidência da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Ela é concursada e está na casa há 10 anos. É a primeira empregada do quadro a assumir o mais alto cargo da estatal. Desde 2021, era a representante eleita dos empregados no Conselho de Administração da empresa. Também fez parte da Comissão de Empregados. Em seu discurso, Cariane lembrou da importância da EBC para a população.
Precisamos mostrar o Brasil de verdade para que eles se conheçam melhor e ajudar a ligar os quatro cantos do Brasil, integrar a Amazônia ao extremo sul, passando por todas as regiões. Nós existimos para que todo brasileiro se veja e se sinta representado na tela da televisão, nas ondas da rádio ou em notícias ou na internet.
Na estrutura governamental, a EBC é vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, que participou da posse, disse que a nomeação da jornalista marca o início de uma nova fase para a empresa pública.
Precisa ser reconhecido o governo federal como um grande difusor de informação com credibilidade. Nós temos aqui ferramentas, instrumentos muito importantes de comunicação. As nossas emissoras de rádio, as nossas TVs, os nossos sites, as nossas páginas, as nossas agências. E vamos discutir com vocês o papel de cada uma delas, respeitando as características de cada uma, as peculiaridades de cada uma, mas fazendo da EBC uma grande ferramenta de comunicação pública.
Cariane Costa assume o comando de uma gestão de transição, até que seja definida uma nova diretoria. Também foram anunciadas para a nova gestão mais quatro mulheres, todas jornalistas. A EBC foi criada em 2007 para cumprir o artigo 223 da Constituição Federal. A lei determina que a comunicação no Brasil seja realizada de forma complementar por mídias privadas, públicas e estatais. Reportagem Pedro Moreira.
As outras indicadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República para participarem do processo de transição na EBC são Rita Freire, ex-presidente do Conselho Curador da empresa, Juliana César Nunes, empregada concursada, e as jornalistas Nicole Briones e Flávia Filippini.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, nomeou o deputado federal Rodrigo Agostinho como novo presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis.
Agostinho é biólogo, ambientalista e advogado. Possui ainda mestrado em ciência e tecnologia, com ênfase em biologia da conservação e vários cursos de especialização e pós-graduação.
Também foi membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente por mais de 10 anos.
O Ministério do Meio Ambiente também anunciou Edel Moraes para a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável da pasta.
Edel foi a primeira mulher a ser vice-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas por 2 mandatos e vice-presidente do Memorial Chico Mendes.
A Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável foi criada em 2007 para promover a transição sustentável do atual modelo de desenvolvimento agrícola e rural do país.
Janeiro é mês de férias escolares.
E logo chega o carnaval.
Nesta época, o número de doadores de sangue diminui, mas o de pessoas precisando dele aumenta.
Por isso, o Ministério da Saúde e os hemocentros de todo o país pedem para que as pessoas doem e ajudem a salvar vidas.
Maria Eduarda Martins foi logo cedo ao Hemocentro de Brasília doar sangue pela primeira vez. Uma de suas metas ao completar 18 anos.
Eu sempre quis doar. Eu tomei essa decisão antes, né? Eu falei que quando eu completar 18 anos, eu ia doar sangue. Se eu tenho, e tem pessoa precisando, então...
Maria Eduarda escolheu uma boa hora para doar sangue, quando o estoque diminui por causa das festas de fim de ano e férias escolares. Segundo a gerente de captação, registro e orientação de doadores do Hemocentro de Brasília, Kelly Barbie, o número de doadores cai 15% nesta época do ano.
Nesse período de fim de ano, ano novo que a gente passou e agora a gente está se preparando para o carnaval, a gente costuma sentir uma baixa no número de doadores. Hoje, a gente está com foco maior no O positivo. A demanda por essa tipagem é maior e a gente tem tido uma dificuldade para restabelecer os estoques dessa tipagem. Lembrando que todos são bem-vindos.
Para ser doador, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. É importante levar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento dos responsáveis. Uma única bolsa pode salvar até 4 vidas. E para ajudar quem precisa, basta procurar o Hemocentro de sua cidade. Foi o que fez o militar Neilton Vieira de Alencar, que é um doador fiel.
Eu tinha recebido a mensagem falando que os estoques estavam baixos, então eu tenho o costume de doar uma vez por ano, eu resolvi vir aqui fazer a doação anual aí, ajudando as pessoas aí que, né, a gente nunca sabe aí, um acidente, alguém vai precisar de uma transfusão, né? Então a gente está fazendo nosso papel social, pode ser alguém da família, algum conhecido, né?
E quem doa sangue passa por uma bateria de exames que podem detectar doenças, como hepatite e a AIDS. Reportagem Cleide Lopes.
Verão é igual a calor e chuvas em quase todo o país.
Condições ideais para a proliferação do mosquito da dengue, que gosta das temperaturas elevadas e da água acumulada da chuva para se reproduzir.
E o desafio para lidar com a doença já é grande, porque os casos aumentaram e no ano passado chegaram a 1.400.000.
O Ministério da Saúde e a Vigilância Ambiental dos Estados alertam a população sobre os cuidados que precisam ser redobrados nesse período.
A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz com facilidade. E é durante o período chuvoso que a atenção deve ser redobrada na higiene ambiental. A melhor forma de se evitar a doença é não deixar acumular água parada em recipientes como latas, embalagens, copos plásticos, pneus velhos, vasos de planta, garrafas, cisternas, sacos plásticos e lixeiras. Locais preferidos para a proliferação do mosquito. O chefe da Vigilância Ambiental do Distrito Federal, José Aparecido Miranda, dá outras orientações para o combate ao Aedes aegypti.
Os moradores devem estar sempre, uma vez por semana, dando uma olhada em seu quintal, ou então tratando o seu quintal, não deixando água parada em todos os lugares, não deixando material que possa acumular água parada. E o sussurralo está sempre limpando direitinho. E os moradores também têm que estar olhando as calhas, se as calhas realmente, nesse período chuvoso, está tendo caimento da água normal ou se está acumulando.
O último boletim epidemiológico de 2022 do Ministério da Saúde apontou que ocorreram mais de 1.400.000 casos de dengue em todo o país no ano passado, com 992 mortes. A região centro-oeste apresentou maior incidência da doença, seguida das regiões sul, sudeste, nordeste e norte. Os estados que apresentaram o maior número de óbitos foram São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com locução de Mariana Jungmann, reportagem Mara Kenu.
Feriados prolongados devem movimentar mais de 74 bilhões de reais em 2023.
Além das comemorações fixas, o turismo deve apresentar movimentações extras nos dias da Independência, de Nossa Senhora Aparecida e de Finados, todos celebrados neste ano em quintas-feiras.
O mesmo é esperado para datas como a Paixão de Cristo, Tiradentes, Dia do Trabalho e Natal, que estão previstas para sextas e segundas-feiras e devem completar o calendário de descanso e viagens para o brasileiro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF rejeita habeas corpus de presos após atos antidemocráticos.
Trabalhadora demitida por justa causa não tem direito a férias e a 13º salário.
Concessionária que administra a BR-393 no Rio de Janeiro deve conservar rodovia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Ministro do STF Ricardo Lewandowski rejeita pedidos de liberdade em favor de dois invasores das sedes dos três poderes em Brasília.
O ministro aplicou jurisprudência de que não cabe HC contra decisões da corte. Neto Costa.
As defesas de dois invasores do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal apresentaram ao STF habeas corpus contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura atos antidemocráticos. As defesas pediram a revogação das prisões sob alegação de lesão à garantia de locomoção e liberdade dos investigados. Mas o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que o pedido não deve prosseguir porque a súmula 606 do Supremo impossibilita a tramitação de habeas corpus contra ato de órgão colegiado da própria corte ou de quaisquer de seus ministros.
O ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, assume a presidência da corte nesta segunda quinzena de janeiro.
Nesse período, o tribunal funciona em regime extraordinário, em virtude das férias dos magistrados. Tiago Gomide.
Até 31 de janeiro, Og Fernandes vai despachar presencialmente no tribunal, analisando os processos com pedidos de medidas urgentes e as matérias de competência da presidência. A presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, retornará no fim do mês para conduzir a Corte Especial na sessão de abertura do ano judiciário, marcada para 1º de fevereiro, às 2 horas da tarde.
Oitava turma do TST decide que trabalhadora demitida por justa causa não tem direito a férias e 13º salário.
A decisão foi unânime. Samanta Flor.
A empregada de uma empresa de serviços administrativos no Rio Grande do Sul foi demitida por indisciplina e acionou a justiça para reverter a justa causa e obter o pagamento dos direitos trabalhistas. Mas a empresa argumentou que a funcionária faltava sem justificativa, deixava o trabalho sem comunicar o superior hierárquico e acessava redes sociais durante o trabalho. Ela chegou a receber 7 advertências em 7 meses de serviço. A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido da funcionária por não haver previsão legal para o pagamento de férias e 13º salário proporcionais a quem é demitido por justa causa.
Justiça Federal determina que concessionária adote medidas para conservar infraestrutura da BR-393 em Barra do Piraí, Rio de Janeiro.
Ministério Público Federal propôs ação após ocorrer a erupção de água corrente na rodovia em decorrência de obra realizada pela empresa Maré Somena.
A primeira vara federal de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, determinou que a concessionária que administra a BR-393 apresente em 48 horas relatório das medidas adotadas sob pena de multa de R$50 mil. Já o município de Barra do Piraí deverá desobstruir a tubulação de escoamento de água pluvial e até 20 de janeiro apresentar laudo de vistoria e plano de ação. A Justiça designou ainda audiência de conciliação para o próximo dia 24 para discutir os resultados da vistoria e do plano de ação.
A Justiça Federal em Brasília garantiu a um trabalhador que foi demitido por justa causa e que tinha CNPJ ativo o direito de receber o benefício do seguro-desemprego.
O Ministério do Trabalho e Previdência negou o pedido do seguro-desemprego porque o trabalhador fazia parte do quadro societário de uma empresa.
Ele recorreu à Justiça alegando que, embora constasse na condição de sócio de uma empresa, não recebeu qualquer remuneração advinda desse vínculo.
O Tribunal Regional Federal da primeira região destacou que o homem estava vinculado a um CNPJ no qual não resulta em obtenção de renda e, por isso, ele tem direito a receber o seguro-desemprego.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto de Elisiane Gama pode transformar o 8 de janeiro no Dia Nacional de Resistência Democrática. Senado pode analisar, após o recesso, o projeto que trata da criação de delegacias especializadas de atendimento às mulheres. Nelsinho Trade defende acordo entre Mercosul e União Europeia. Boa noite. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentou um projeto para que 8 de janeiro seja reconhecido nacionalmente como o Dia Nacional da Resistência Democrática. A data marca o dia dos ataques aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e Presidência da República. Na opinião da senadora, mesmo com a invasão e a depredação, a democracia brasileira resistiu. Isso, segundo ela, demonstra a unidade em favor das liberdades e da lei.
Dia de domingo, que foi o 8 de janeiro, não poderá ser esquecido da nossa memória e deverá ser lembrado como um marco para que as nossas lutas pelo Estado Democrático de Direito, para que as nossas lutas pela democracia possam ser fortes a cada minuto e a cada instante.
O presidente Lula sancionou a lei que prevê apoio à saúde mental e prevenção do suicídio para policiais. O texto recebeu 3 vetos que serão analisados pelo Congresso Nacional. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A lei que prevê apoio à saúde mental e prevenção do suicídio para policiais foi sancionada pelo presidente Lula com 3 vetos. A norma prevê acompanhamento médico e psicológico, carga horária de trabalho humanizada, política remuneratória condizente com a responsabilidade do trabalho policial, promoção da qualidade de vida do profissional, entre outras ações. A lei também estabelece atenção para os profissionais com quadro de depressão ou ansiedade, estresse e de outras alterações psíquicas, que façam uso abusivo de álcool e de outras drogas, ou que tenham tentado suicídio. Autor da norma, o senador Alessandro Vieira, do PSDB sergipano, ressaltou que o suicídio entre os policiais é 8 vezes maior do que em outras categorias.
É uma consequência da rotina, que é muito dura, e de uma atividade que normalmente não cuida do homem. Então, justamente criar uma série de estruturas de proteção aos policiais para que eles possam prestar o melhor serviço para a sociedade e retornar para suas famílias em segurança.
Entre os vetos ao texto, 2 deles retiram a inclusão da Polícia Legislativa na ampliação dos programas e 1 trata da garantia do exercício do direito de opinião, da liberdade de expressão e de escalas de trabalho. Os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional e poderão ser mantidos ou derrubados.
O Senado voltará a analisar, após o recesso parlamentar, o projeto que trata da criação de delegacias especializadas no atendimento às mulheres. As delegacias deverão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. O texto já havia sido aprovado pelos senadores, mas foi modificado na Câmara dos Deputados. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto de lei, de iniciativa do senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, trata da criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, chamadas pela sigla DEAM, para dar assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência. No Senado, o texto recebeu parecer favorável do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Após análise na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado com alteração, por isso, retorna ao Senado para nova análise. O texto da Câmara exige atendimento prioritário e especializado para a vítima em que o agressor descumprir a medida protetiva. A prioridade deve ocorrer ainda no atendimento policial, mesmo nos municípios que não tenham delegacias especializadas. O relator no Senado, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ressalta a importância da instalação dessas delegacias.
É imprescindível que incentivemos a criação de formas de comunicação oficial da ocorrência de violência contra a mulher, prevenindo que essa violência se torne fato ainda mais grave. As delegacias especializadas são essenciais, pois são estruturadas para não reproduzirem o machismo na sociedade, evitando a revitimização da mulher, e possuem um ambiente acolhedor desde o primeiro atendimento da vítima.
A relatora na Câmara, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, afirmou que as delegacias serão criadas nos estados e municípios e que a iniciativa fortalece a segurança para as mulheres.
O senador Jorge Cajuru do Podemos de Goiás disse ser contrário ao projeto que altera a lei das estatais com o objetivo de facilitar a indicação de políticos para cargos na direção das empresas públicas. Ele explicou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora será analisado pelo Senado reduz de 36 meses para 30 dias o prazo mínimo de afastamento de atividade incompatível com o cargo que o indicado ocupará na estatal. Pela regra atual, a atividade partidária é um exemplo de incompatibilidade. Cajuru lembrou que a lei foi uma resposta do Congresso Nacional à prática de acomodar apadrinhados políticos nas empresas públicas, fato que, na opinião dele, favorece a corrupção.
Portanto, se essa casa for conivente com uma proposta dessa, estaremos rasgando a nossa biografia e provocando um retrocesso a tudo que foi conquistado no sentido de melhorar e aperfeiçoar a gestão das empresas públicas. Vamos voltar à época do mensalão, do petrolão, seguir o bolsolão?
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, foi eleito para a Comissão Temporária de Acompanhamento do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia do Parlasul. Repórter Regina Pinheiro.
O colegiado tem a finalidade de monitorar as negociações entre os dois blocos comerciais. O senador ressaltou que o acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia precisa sair do papel e que a comissão deve atuar para concluir as negociações.
O acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul precisa sair do papel. São mais de 20 anos que demanda reuniões, então essa comissão visa ser um combustível a mais para acelerar a finalização do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e, consequentemente, vai beneficiar o Brasil.
Também fazem parte da Comissão Temporária de Acompanhamento do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia do Parlasul os deputados Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, e Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que vai presidir o grupo.
O Senado aprovou uma proposta que soluciona o problema com a circulação de veículos dentro dos estados em que estão áreas de livre comércio. A restrição termina após 3 anos da data de aquisição dos automóveis. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Senadores aprovaram em plenário o projeto que regulamenta as saídas temporárias de veículos comprados com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, nos limites do estado onde áreas de livre comércio estão localizadas. Autor da proposta, o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, afirma que o projeto de lei considera especialmente as limitações de pessoal da Receita Federal, tornando a autorização mais fácil ao propor que o contribuinte faça uma solicitação eletrônica, declarando propriedade e domicílio em área de livre comércio. O senador enfatizou que ouviu técnicos da Receita Federal para apresentar a proposta, que considera uma solução para um problema antigo que atinge, entre outras, a área de livre comércio do seu estado.
A gente está corrigindo uma distorção, porque senão ninguém pode ir para um sítio, ninguém pode ir para nada. Uma transportadora, por exemplo, de uma loja que vende para outro município, sai e já é multado. Também estabelecemos que o PIS e a COFINS dos veículos adquiridos com benefício do IPI não são devidos após exaurido prazo de 3 anos para a permanência dos mesmos nas áreas de livre comércio.
Relator da proposta, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, disse que a Receita Federal atualmente cobra o imposto que deixou de ser pago, acrescido de multa e juros moratórios. O projeto de lei prevê que a autorização para a circulação dos veículos vale por até 6 meses, prorrogável por igual período.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Arthur Lira reitera que todos os que praticaram atos de vandalismo devem ser punidos.
Comissão aprova projeto que reverte a povos indígenas multas por infração ambiental cometida em suas terras.
Câmara pode ampliar isenção de carência para aposentadoria por invalidez e auxílio-doença.
Boa noite. Avança na Câmara o projeto de lei que amplia a lista de doenças para isenção de carência em casos de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que amplia, em casos de aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença, a lista de isenções de carência para receber o benefício. O texto inclui, para a exclusão do prazo de carência de 1 ano, as formas incapacitantes de doenças reumáticas, neuromusculares e osteoarticulares crônicas ou degenerativas. E isso inclui esclerose múltipla, artrose generalizada severa, doença de Charcot, doença de Huntington, artrite de Takayasu, distonia segmentada, lúpus eritematoso sistêmico e transtorno de pânico, tecnicamente chamado de ansiedade paroxística episódica, mas só teria direito se a doença provocar incapacidade para o trabalho e se a filiação do Seguridade ao Regime Geral da Previdência tiver ocorrido antes da doença. O projeto de lei é do Senado e recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, que explicou os procedimentos previstos no projeto caso se torne lei.
E para pleitear o benefício, o interessado, o seu representante deve procurar uma agência do INSS e apresentar os documentos e laudos comprobatórios da sua doença e, a partir daí, seguir os trâmites indicados pelo INSS. Esses são os requisitos exigidos para o segurado do INSS solicitar esses benefícios.
A proposta altera a Lei de Benefícios da Previdência Social. Hoje, a norma prevê o direito a assegurados com Parkinson, câncer, hanseníase, alienação mental, tuberculose ativa e AIDS. A proposta amplia as despesas previdenciárias, que traria um impacto ao erário, como explica o relator Luiz Lima.
O impacto financeiro será de aproximadamente R$ 122 milhões em 2023, R$ 129 milhões em 2024. Tudo isso apresentado por ofício, por intermédio do ofício número 61.484, no Ministério do Trabalho e Emprego. Esse é o impacto financeiro em atendimento ao meu requerimento de informação.
Por isso, o deputado apresentou uma emenda que muda a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, para neutralizar o impacto orçamentário e permitir o bloqueio cautelar do BPC, benefício da prestação continuada, quando houver elementos que indiquem irregularidade ou fraude na concessão, o que vem crescendo nos últimos anos. Segundo ele, como existem 40 mil benefícios com fortes indícios de irregularidades, se metade desse volume fosse cancelado, a aprovação do projeto com a emenda poderia gerar receitas de mais de R$ 140 milhões de reais neste ano e R$ 290 milhões em 2024 e 2025 para financiar as novas categorias de segurados da Previdência. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Os deputados estudam a criação de um selo de responsabilidade social para empresas e entidades que ajudarem mulheres vítimas de violência a serem inseridas no mercado de trabalho. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
Uma proposta já aprovada pela Comissão de Trabalho da Câmara cria o selo de responsabilidade social pró-mulher, a ser concedido às empresas, entidades governamentais e sociais que atuem na formação, qualificação, preparação e inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho. O relator na comissão, o deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, comentou a medida.
As empresas que contratarem as mulheres que foram agredidas, vítimas verbalmente, de agressividades, de agressões físicas, elas passarão a receber esse selo e incentivos. Então isso é uma forma da gente valorizar aquelas mulheres que foram agredidas por algum mecanismo, por algum meio.
De acordo com o texto aprovado, o selo terá validade de 2 anos, renovável por igual período, continuamente. As entidades e empresas deverão, entre outras exigências, apoiar suas empregadas e prestadoras de serviço em caso de violência, observar a igualdade salarial de gênero e ofertar cursos de capacitação ou emprego para mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual. As regras para concessão, renovação e exclusão do selo, assim como a sua forma de utilização e de divulgação, deverão ser alvo de regulamentação. O selo poderá ser utilizado em materiais e meios de comunicação como sites, embalagens, papelaria, documentos fiscais, adesivos, sacolas, banners, uniformes, produtos e serviços. A proposta ainda precisa ser analisada pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política. Zé Neto, do PT da Bahia, celebra a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços pelo governo Lula. Segundo ele, será uma oportunidade de articular melhor os trabalhos da nova pasta com as atividades do Ministério da Agricultura, fortalecendo diversas cadeias produtivas.
Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade de, com a volta do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, viabilizar o envolvimento de cadeias produtivas como leite, frango, carne, cacau e outras, num processo produtivo mais industrial mesmo. Porque a gente, às vezes, vê a dificuldade dessas cadeias quando elas são tratadas mais dentro do Ministério da Agricultura. Como, por exemplo, a agricultura tem Câmara Técnica de Leite. Mas os problemas não são só relacionados a questões que dizem respeito ao Ministério da Agricultura.
Zé Neto acredita que o maior diálogo entre os Ministérios do Desenvolvimento e da Agricultura também trará mais investimentos em inovação e colocará como temas centrais as importações e exportações de produtos dessas cadeias produtivas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, fala das expectativas para o novo governo federal. Ele acredita que o presidente Lula saberá estabelecer um diálogo constante com o parlamento e que o Congresso Nacional, por sua vez, deverá atuar de forma responsável em defesa do bem-estar da população.
Vicentinho acrescenta que confia na sensibilidade do presidente Lula e de sua preocupação com as pessoas mais humildes. Ele entende que é preciso colocar o povo em primeiro plano, mesmo que isso vá contra os interesses do mercado financeiro.
A preocupação do Lula é de quem quer ver um Brasil em que o povo seja feliz, sem fome, com oportunidade de trabalho, com educação, com transparência, porque o povo é mais importante do que a máquina. O povo é mais importante do que o que pensa esse mercado que não produz um prego numa barra de sabão, flutua de acordo com seus interesses. A minha expectativa é que o Lula vai fazer o melhor governo de todos os tempos. Eu quero estar muito perto para ajudar. E o Brasil precisa ajudar o Lula a cuidar do nosso próprio povo.
Segurança Pública. Rui Godinho, de Santa Catarina, critica decreto do presidente Lula que revoga normas que facilitavam acesso a armas e munição. Ele reclama da medida que, entre outros pontos, suspende novos registros e a criação de clubes de tiro, além de restringir o tamanho do arsenal permitido a civis.
Para Rui Godinho, a decisão do governo federal contraria o desejo da maioria dos brasileiros. O parlamentar também afirma que, com o novo decreto, os índices de criminalidade e o nível de insegurança da população tendem a aumentar.
Nós temos uma primeira questão, que é a questão da soberania popular. O nosso atual presidente, ele simplesmente patrolou a população que já no referendo de 2005 disse não a essa proibição de venda de armas e de munições. Então, novamente, ele volta com esse assunto. No momento em que entrou o presidente Bolsonaro, nós vimos que os decretos permitiram que a população pudesse ter arma novamente. Isso fez que caísse de uma forma realmente assim muito grande o número de roubos, o número de homicídios, e a população sentiu muito mais segura. Então eu vejo que o presidente está dando uma canetada e acabando com aquilo que é a vontade popular.
A Comissão de Seguridade Social aprovou proposta que penaliza quem expuser informações pessoais de menores vítimas de violência na internet.
Confira os detalhes na reportagem de Amanda Aragão.
Avança na Câmara o projeto de lei que prevê prisão de 2 a 4 anos e multa para quem divulgar dados de crianças e adolescentes que sofreram violência ou informações que possam levar à identificação da vítima. Segundo o texto aprovado pela Comissão de Seguridade Social da Câmara, os representantes dos menores, ou seja, pais e familiares, poderão pedir para a Justiça a retirada em sites de pesquisa de informações pessoais que possam causar constrangimentos ou danos psicológicos às crianças. A relatora do projeto, deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, diz que a decisão pela retirada das informações por parte dos sites deve ser analisada caso a caso, para garantir o direito à liberdade de expressão.
Não deve o poder público, portanto, definir previamente o que pode ou que não pode ser divulgado pela imprensa. De toda forma, não há como afastar a importância da tutela da dignidade da pessoa humana pelo Estado, especialmente quando em defesa da criança e do adolescente.
O projeto que prevê prisão e multa para quem divulgar dados de menores vítimas de violência agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para em seguida ser votado em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Economia. Na opinião de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, é necessário começar o novo ano legislativo buscando a aprovação, no Congresso Nacional, de propostas que considera estratégicas para melhorar a vida da população. Entre elas, a deputada cita as reformas tributária e administrativa.
O Brasil é um dos países onde mais paga imposto do mundo. E se engana quem acha que não paga impostos apenas porque não declara imposto de renda. A gente tem imposto em tudo, na comida, na gasolina, no remédio, tudo que a gente compra, do cafezinho da manhã até o shampoo do banho. Então a gente precisa diminuir a carga de impostos para colocar o dinheiro onde precisa, né? No bolso do brasileiro. Outro ponto é a reforma administrativa. A gente tem que diminuir o quanto o governo gasta com funcionários. A gente tem pessoas demais trabalhando para o serviço público, um verdadeiro cabide de emprego muitas vezes. A gente não vê isso revertido e voltando para a população.
Adriana Ventura acredita que a reforma administrativa vai aumentar a eficiência e diminuir custos, melhorando o serviço público no Brasil. A deputada reconhece que existem servidores públicos exemplares, mas ela observa que as mudanças vão valorizá-los ainda mais.
Agricultura. Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, comemora a aprovação do seu parecer na Comissão de Agricultura da Câmara sobre o projeto que prevê a adoção de medidas pelo INCRA para facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras rurais no âmbito da reforma agrária.
Zé Silva afirma que o avanço do texto, já aprovado também na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, é um reconhecimento ao protagonismo das mulheres no campo, que, segundo o deputado, já demonstraram ter uma grande fidelidade à luta pela terra.
Nós temos 1 milhão de famílias assentadas no Brasil. Grande parte, até 2017, não tinha o documento da terra. E eu defendo que essa documentação, ao ser concedida pelo INCRA, seja em nome das mulheres. Porque nós fomos percebendo que quando o documento da terra ele vem em nome da mulher, a gente tem uma quantidade muito menor de venda desses lotes. Então está comprovado que a mulher tem uma fidelidade muito forte à luta pela terra.
Meio ambiente. Comissão Permanente da Câmara aprovou o projeto que reverte aos povos indígenas multas por infração ambiental cometida em áreas demarcadas. Confira os detalhes na reportagem de Maria Neves.
Aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, projeto da deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, destina aos povos indígenas multas por infração ambiental aplicadas em seus territórios. Atualmente, como explica o relator do texto, deputado Nilton Tato, do PT Paulista, os recursos arrecadados com essas multas vão diretamente para a União. Os povos originários ficam apenas com os prejuízos causados pelos invasores, ressalta o parlamentar. Nilton Tato sustenta que, nos últimos anos, com a cumplicidade do governo Bolsonaro, aumentaram muito as atividades ilegais em terras indígenas. O objetivo das invasões seria pilhar recursos naturais, como madeira e ouro. E os dados do Conselho Indigenista Missionário confirmam a afirmação do deputado. De acordo com o órgão, em 2021, ocorreram 305 casos de invasões, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em terras indígenas. As ações ilícitas atingiram pelo menos 226 territórios em 22 estados, diz ainda o relatório do Conselho Indigenista. Esses números representam um aumento de 23,5% em relação a 2020. Se comparados a 2018, último ano antes do governo Bolsonaro, os crimes patrimoniais contra os povos originários praticamente triplicaram. Nilton Tato ressalta que o projeto aprovado pode ajudar os indígenas a recuperarem parte dos prejuízos.
As terras indígenas terão recursos para recuperar os danos causados por essas invasões, como também abrindo a possibilidade de fomentar atividades alternativas econômicas que busquem maior segurança e melhor qualidade de vida para aquele povo indígena que sofreu a invasão.
Como exemplo da violência contra os povos tradicionais, o Conselho Indigenista Missionário destaca que somente na terra indígena Yanomami estima-se a presença de mais de 20 mil garimpeiros. A proposta ainda será analisada pelas Comissões de Direitos Humanos, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Presidência.
Em visita ao prédio do Batalhão da Polícia Militar, próximo à Praça dos Três Poderes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reiterou que todos aqueles que praticaram atos de vandalismo devem ser punidos. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que todos os agentes públicos que tiveram alguma responsabilidade nos atos de vandalismo cometidos no dia 8 de janeiro contra os prédios públicos dos três poderes serão responsabilizados, mesmo se forem parlamentares. Lira chamou atenção ainda para o fato de haver parlamentares divulgando informações inverídicas de que não houve invasão à Câmara e destacou que esses deputados responderão por essas falas. Lira fez uma visita ao prédio do Batalhão da Polícia Militar, que pertence à Câmara e fica localizado próximo à Praça dos Três Poderes, acompanhado da governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, e o interventor federal na segurança do DF, Ricardo Capelli. Questionado pela imprensa se ele acredita que o ex-presidente Bolsonaro deva ser responsabilizado pelos atos por instigar seus apoiadores a radicalizar, Lira afirmou que cada um responde por seus atos e discursos.
Cada um responde pelo que faz, né? Então é como eu disse, o meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. Todos que tiverem responsabilidades vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio.
Lira afirmou ainda que está discutindo com a Segurança Pública do Distrito Federal sobre a posse dos parlamentares no dia 1º de fevereiro. Segundo ele, é importante que todos tenham um plano de segurança bastante rígido que garanta as solenidades no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer estimular a participação da sociedade no controle social. Por isso, lançou a cartilha Cidadão Fiscal. A publicação explica, de maneira simples, os tipos de denúncias que podem ser feitas aos principais órgãos públicos. Orienta também como e onde denunciar, além de citar as leis que protegem o cidadão e garantem o direito de acesso à informação. O objetivo é facilitar o entendimento sobre como acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O controle social é fundamental para garantir que qualquer obra ou serviço público tenha qualidade e atenda às necessidades da população. A Cartilha Cidadão Fiscal é uma parceria do TCU com o Observatório Social do Brasil. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.